ZYV 375. Rádio Mais FM Educativa 106,1. Rua Major Pedro Alcântara 203, bairro 7 de Setembro. Uma emissora pertencente à FAGE, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu.
Vem aí mais um campeão de audiência.
Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, pela frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Você acessa o nosso Facebook através da nossa fanpage da Rádio Mais FM. Você coloca Mais FM 106,1. Acessa também o nosso Facebook através da fanpage da TV Mais. Coloca na busca TV Mais Iguatu e consegue nos assistir pelo Facebook. Mas se você quiser nos assistir em tela cheia, na sua casa, no seu trabalho, na sua Smart TV, acesse o nosso canal no YouTube, coloque TV Mais ou o próprio nome do programa, Mais Justiça, e você consegue nos assistir. Nós ainda temos o nosso portal maisfm.com, que transmite ao vivo todos os programas da Rádio Mais FM, os de jornalismo ou não, inclusive. Programação o tempo todo você confere por lá. Então acesse maisfm.com, tem uma abazinha lá, TV Mais, e você consegue assistir o programa Mais Justiça. Nós estamos entrando no ar, já agradecendo a você ouvinte, você internauta, que está sempre nos acompanhando, participe conosco, mande a sua pergunta, colabore com a edição do programa de hoje. Para participar é muito fácil. Você manda a sua pergunta para o nosso WhatsApp, é o 88-3581-2171. Esse é o nosso WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem e a gente vai repassar aqui para a advogada que já está nos nossos estúdios. Mande a sua pergunta para ela, ela estará aqui a postos para falar sobre um tema bem interessante, palpitante, necessário. As pessoas acham que sabem tudo, mas infelizmente não sabem. E é necessário que a gente traga sempre as informações ao programa Mais Justiça. E é para isso que ele está no ar há mais de 10 anos. Doutora Iane Lopes, ela que é especialista em Direito de Família, também é secretária adjunta da diretoria da Subseção de Iguatu. Deixa eu dar primeiro o bom dia a ela que está aqui conosco. Muito obrigada por ter vindo participar do programa Mais Justiça. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Dani. Mais uma vez eu agradeço pelo convite, né, para falar sobre esse tema tão necessário e tão recorrente aqui nos nossos dias.
Exatamente, nós vamos falar no programa de hoje sobre o pagamento de pensão a filhos e ex-cônjuges. Há quem nem saiba, na verdade, né, que é possível, após encerrado aquele vínculo familiar, que não somente o filho ou os filhos possam receber a pensão, mas o ex-companheiro ou a ex-companheira também tem esse direito. Mas vamos começar com os filhos. Em regra geral, o filho tem direito a receber a pensão alimentícia, mas quem é o responsável por essa pensão alimentícia, por receber esses valores, é sempre aquela pessoa que ficou com a guarda da criança, seja ele menor. A gente vai adentrar também que ainda é possível, mesmo sendo maior, receber a pensão alimentícia. Mas, em via de regra, quando há o rompimento, quando há a separação dos pais, quem fica com a guarda também poderá receber o pagamento dessa pensão alimentícia. Tem sido assim e provavelmente continuará dessa forma, não é isso, Toriano? Seja bem-vinda.
Isso mesmo, Dani. Na verdade, né, o direito à pensão alimentícia é um direito inerente, né, à condição de filho. E será sempre custeado pelo genitor, que não necessariamente será apenas o pai. Tem situações que pode sim ser a mãe, embora as pessoas não saibam, às vezes pensem que é só realmente dever do pai de custear essa pensão. E essa pensão é destinada para toda a mantença dessa criança, certo? Criança, adolescente, como você falou, realmente existem hipóteses que a pensão alimentícia vai além dos 18 anos, né? Nas hipóteses que a pessoa estuda ainda, na hipótese que a pessoa faz um ensino superior, uma faculdade, um curso técnico, e também nas hipóteses que o filho tem algum problema de doença sério que precisa realmente daquela manutenção. Então, assim, ao contrário do que muitos pensam, a pensão alimentícia, ela não é apenas para custear despesas com alimentação, mas sim com todas as despesas inerentes à manutenção, à vivência da criança, tais como saúde, um plano de saúde, exames, planos de odontologia, também a questão de educação, de escola, cursos e também outras coisas ligadas ao lazer e também vestuário.
No nome, lógico, a gente já vê o pagamento de pensão alimentícia como sendo um pagamento para a subsistência daquela criança, daquele menor. Mas como a doutora aí mencionou, há a possibilidade de haver também uma inclusão de outros serviços através desse pagamento. E esse pagamento também gera muita dúvida, porque sempre se falou, hoje em dia até que nem tanto, mas sempre se falou, pagamento de pensão tem que ser referente a 30% do valor do salário daquela pessoa. Não é bem isso. Esses 30% é só um norte, pode ser até mais do que isso. Depende muito da vida que aquela criança tinha quando estavam os dois juntos, né? Quando estava o pai e a mãe juntos. Enfim, tudo isso tem que ser avaliado caso a caso, não é regra fixa ser 30% em cima do salário, pagamento da pensão.
Na verdade, isso é um grande mito. Muitas pessoas me procuram e dizem, doutora, eu já sei que ele terá que pagar 30%.
Pois é.
Quando eu falo assim ele, é porque realmente os casos mais comuns são das mães procurarem a justiça para pleitear alimentos em decorrência do pai, né? Então, assim, na verdade, isso não existe, porque, assim, no caso concreto, e até em acordos que a gente sempre consegue, a gente sempre preza para tentar fazer acordo e depois só realmente mandar para a justiça para homologar, nós explicamos aos dois pais, né, que não tem essa questão de porcentagem fixa. O que vai ser analisado realmente será a possibilidade de quem está pagando, no caso o pai, quanto é que ele ganha, quais os rendimentos dele, quais são as despesas, se tem outros filhos, como também a necessidade de quem está recebendo. Então, assim, uma criança de 6 meses tem necessidades diferentes de uma criança de 12, né? A questão de escola não vai ter. Entretanto, essa criança de 6 meses pode ter algum problema especial, né? Alguma necessidade de pedir, de ter uns custos a mais com saúde, por exemplo. Então, assim, cada caso vai ser realmente um caso. Então, realmente vai depender muito dessas situações, da análise dessas situações.
Até porque o pagamento de pensão alimentícia, ele tem que garantir, inclusive, que aquela criança ou aquele menor continue tendo a vida que ela tinha quando estavam ali naquele mesmo seio familiar. Se ela tinha uma condição de vida de uma forma, ela tem que permanecer daquele mesmo jeito, depois da separação dos pais. Taxar o valor da pensão alimentícia também tem relação com isso. Essa criança, esse menor, precisa ter a mesma condição, ter o mesmo padrão, na verdade, de vida que os pais quando estavam juntos.
Isso, exatamente. Dados também os relacionamentos, né, atuais, que nem sempre o pedido de pensão é decorrente de separação, né? Muitas vezes a pessoa teve um relacionamento breve, né? Acabou a mulher engravidando e o casal nem chegou a ter realmente uma vida de casal, certo, né? Mas se nesses casos e também casos que os pais eram casados, o pai possui uma boa condição, o pai tem carro, consegue andar de carro, o pai frequenta lugares de luxo, então, assim, o que subentende é que o filho deve realmente manter o mesmo padrão do pai. Então, assim, tudo isso vai ser analisado pelo juiz, né, para decidir a causa e para decidir realmente o valor desses alimentos.
Muito bem, deixa eu já agradecer aqui as pessoas que estão acompanhando o programa conosco, acompanhando aqui pelo nosso WhatsApp, mandando aqui as suas participações pelo nosso WhatsApp, acompanhando atentamente no nosso Facebook, também no nosso YouTube. Mais uma vez lembrar que nós estamos ao vivo pelo nosso Facebook da Rádio Mais FM e da TV Mais e também pelo nosso canal no YouTube. Você coloca na busca TV Mais, você consegue nos acompanhar. Aqui a gente está falando sobre pensão alimentícia, pagamento de pensão alimentícia para filhos e ex-cônjuges. A gente entra já na parte também dos ex-companheiros que podem receber pensão. Mas nesse primeiro bloco, falando especificamente sobre os menores. E doutora, o caso da pensão alimentícia não tem nada a ver com a guarda compartilhada. Independe se aquele menor, está na condição de guarda compartilhada, que fica um tempo com o pai, outro tempo com a mãe, mas um dos dois vai ter que fazer o pagamento dessa pensão. Até porque nem os dois nem sempre têm a mesma condição financeira. Então, o que não pode é a criança ou esse menor deixar de ter a sua subsistência.
Isso, na verdade, hoje está sendo praticamente a regra, a guarda compartilhada. Porque a guarda compartilhada, ao invés do que muitos pensam, não é apenas o fato de um filho residir unicamente com um dos pais, mas sim o poder dos dois pais de tomarem decisões a respeito da vida do filho. É. Então, o que é que ocasiona com esse poder de decisões. Uma mãe, para trocar uma escola de um filho, por exemplo, terá que pedir autorização, não seria nem uma autorização, seria realmente ter uma concordância com o pai, certo? Quando, na guarda unilateral, as decisões serão só dela. Certo. Na guarda compartilhada, as decisões serão em conjunto. Então, assim, o entendimento é que realmente sejam a modalidade de guarda na modalidade de compartilhada, justamente para poder os dois pais participarem mais ativamente da vida das crianças. Então, nesses casos específicos de guarda compartilhada, normalmente paga a pensão aquele genitor ou genitora que não reside com o filho. Porque o que subentende-se é que o pai ou a mãe que já mora com o filho já tem umas despesas inerentes ali à própria criação, à própria estadia na casa, despesas de aluguel. Então, o outro pai, mesmo tendo essa questão da guarda compartilhada, vai também custear.
Muito bem. Com relação ao pagamento dessa pensão alimentícia, a gente já viu que não precisa ser necessariamente para alimento. Pode ser também utilizado, esses valores podem ser utilizados para pagamento de mensalidade de escola, para lazer, para custeio de plano de saúde e algumas outras coisas. Mas esse pagamento dessa pensão alimentícia, ela tem que ser em dinheiro, tem que ser direto para a criança, tem que ter uma conta específica. Como é que tem sido atualmente a decisão do judiciário com relação ao pagamento da pensão?
Na verdade, assim, no judiciário, né, em decisões gerais, geralmente é em dinheiro. Né? Só que assim, não impede das partes durante o processo, que tem várias ocasiões que as partes podem fazer um acordo, elas estipularem de outras formas e até de forma mista. Elas podem estipular realmente na forma tradicional, que é dinheiro, de ser geralmente depositado um dinheiro numa conta da genitora, né? Que detém o poder ali o poder do filho. E também pode ser in natura. Alguns pais, eles preferem pagar in natura. O que seria isso? Seria direcionar aquele dinheiro para um pagamento de uma escola, certo, um pagamento de um plano de saúde, um vale alimentação, para poder já dar direito ali a fazer uma feira, um curso de inglês. E também pode ser na modalidade mista, que seria uma parte em dinheiro para que a mãe possa gerenciar esse dinheiro e aplicar da melhor, direcionar, aliás, da melhor forma para o filho, como também com a parte in natura. Muitos casos acontecem do pai dar um valor em dinheiro e pagar, por exemplo, o plano de saúde do filho. Então, isso realmente é a modalidade mista.
O importante é que haja um consenso, né? Tudo isso, se houver um consenso entre as partes, fica mais fácil. E a criança também não sofre quando essa separação acaba no judiciário, né? Quando há uma separação amigável, o pagamento da pensão também será um procedimento mais amigável. Mas aí, já entrando na segunda pauta do nosso programa, a gente está falando sobre pagamento de pensão para, no caso, falamos agora para os filhos, na condição de menores ou não, como a doutora falou, mas porque a gente sabe que ex-cônjuges também podem requerer pensão alimentícia, caso não possam trabalhar, não tenham condições, por tempo determinado ou não, né? Ainda tem essa condição,
sim,
também.
Sim.
É possível fazer essa solicitação?
Sim, é possível, né? Nós já tivemos no escritório vários casos que conseguimos judicialmente uma pensão alimentícia para o ex-cônjuge. Os nossos casos todos foram para mulheres que terminaram, saíram do relacionamento e que normalmente não trabalhavam, né? Ou só cuidavam apenas de casa, se dedicavam inteiramente para o lar, para a casa, para o marido, para os filhos. Em decorrência disso, ficaram muito tempo longe do mercado de trabalho, às vezes não se especializaram, não fizeram curso superior, não fizeram curso técnico. E com o fim do relacionamento, há uma discrepância muito grande de como vai continuar a vida dessa mulher. Então, assim, o pai, o esposo, aliás, vai seguir normalmente a vida, mas a mulher, ela não vai ter renda alguma. Então, assim, demonstrando em juízo que há uma dependência financeira, é realmente possível, plenamente possível, que se consiga uma pensão para essa mulher.
Olha, chegou uma pergunta interessante, volta um pouquinho no pagamento da pensão para os filhos, mas é bem interessante aqui do ouvinte. Pediu sigilo, sim, nós garantimos o sigilo. É possível isso? Podem mandar as perguntas tranquilamente. A pessoa diz o seguinte: quando o pai tem dúvidas da paternidade, mas não tem condições financeiras de realizar, de fazer um exame de DNA, esse é o mesmo pai, cumpre pena e usa tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, ele pode pedir o exame na justiça gratuitamente?
Sim. Sim, ele pode, né? A justiça, ela realmente, ela concede direitos, concede certos benefícios para as partes e pós-suficientes. Então, é plenamente possível que essa pessoa procure uma defensoria pública, de preferência, aqui do município, e que requeira a investigação de paternidade de forma gratuita. Que aí o juízo realmente vai designar um laboratório para poder fazer esse exame e o próprio tribunal que faz o pagamento.
E aí, se essa pessoa já recebe o auxílio reclusão, esse valor será destinado para o pagamento da pensão?
Sim, uma parte pode ser destinado. Após a análise dessa paternidade, pode sim pleitear que até parte dessa pensão seja descontada diretamente no INSS para poder cair na conta da genitora.
É importante ficar bem informado, procurar seus direitos, procurar um advogado ou, no caso aqui da ouvinte, procurar também a Defensoria Pública. Aí tem uma outra pergunta que chega aqui para a gente. É, se o pagamento da pensão alimentícia pode ser solicitada por ex-companheiro e companheira, a gente já disse que sim, de pai para filho e de filho para pai. É possível isso também?
Sim, apesar de ser bem raro, existem situações, sim, que os pais pedem pensão aos filhos, mas é muito raro realmente.
Muito bem, esse é um tema bastante amplo e a gente traz algumas colocações aqui no programa Mais Justiça sobre o pagamento de pensão alimentícia. Aí a gente trata da questão de quando, sendo homem ou mulher, sendo ex-companheiro ou ex-companheira, para fazer o pedido dessa solicitação, fazer essa solicitação do pagamento de pensão alimentícia. Esse pagamento será feito até que essa pessoa tenha condições de subsistência, que ela comece a trabalhar ou se envolva em um outro relacionamento, tem essa condição?
Na verdade, a condição para que o cônjuge receba ou ex-cônjuge receba pensão alimentícia de seu ex-companheiro, de seu ex-esposo, é que realmente demonstre essa necessidade, né? Que, né, a necessidade financeira, e realmente tem um caráter temporário, não vai ser vitalício. Porque o que entende-se é que dentro de 6 meses, dentro de 1 ano, a pessoa tendo plena saúde, né, plena capacidade, possa realmente se especializar, possa entrar no mercado de trabalho e prover sozinha seu sustento.
Tem uma outra situação também, achei interessante a gente abordar aqui, doutora Iane, que é a pensão provisória. Né? Pouco se fala sobre isso, mas é aquela pensão que é definida pelo juiz até que a sentença do processo de pensão ou divórcio, a fim de garantir a manutenção do beneficiário. Então, é algo que é definido pelo juiz para que, quando a gente fala em pagamento de pensão, o menor, ele jamais poderá ser prejudicado.
Sim.
Então, até que se decida o que vai acontecer com aquele casal, que se divorcia ou não, o menor tem que ser resguardado. Então, tem essa pensão provisória.
Isso, na verdade, se chama alimentos provisórios, certo, né? Quando qualquer advogado entra com pedido de alimentos, já pede essa liminar. Que é justamente para quando o juiz analisar o caso, assim que chegar o caso a ele, ele já defina algum valor de pensão. Que é justamente para resguardar essa criança durante todo o processo. A criança não pode esperar, às vezes um processo pode demorar 1 ano, 2 anos, principalmente se for acumulado com outra ação complicada, como a partilha de bens. Então, uma criança não pode aguardar 2 anos por uma decisão judicial. Então, o juiz ou juíza que pegar o caso naquele momento já arbitra alimentos provisórios que já devem ser pagos de imediato, né? Já vira inclusive um título executivo. Caso não pague esses provisórios, a parte pode executar, inclusive o devedor pode ser preso também. Então, ele já é um caráter provisório, né? Então já se mantém durante todo o processo e podendo ao final se manter esse mesmo valor ou majorar ou diminuir, de acordo com a instrução do processo.
Tem uma condição também aqui no caso do pagamento de pensão para ex-companheiros, que a senhora relatou aqui para a gente em off, é que é possível que uma ex-companheira com idade avançada, que ela não consiga mais inserção no mercado de trabalho, não consiga ter os seus proventos, ela consiga essa pensão definitiva do seu ex-companheiro nessa condição. Interessante falar sobre isso.
Sim,
né?
São casos excepcionais que essa pensão alimentícia para ex-cônjuges teria o caráter definitivo ou vitalício. São alguns casos que, como você falou, Dani, é que a mulher, né, eu digo a mulher ou o homem, tenha já uma idade avançada, nunca tenha trabalhado. Então, uma pessoa de 60, 70 anos talvez não consiga se restabelecer no mercado de trabalho, se introduzir no mercado de trabalho. Então, já existem alguns julgados nesse sentido de realmente manter uma pensão vitalícia. Uma pensão vitalícia para essa pessoa que tem uma idade avançada ou às vezes tem um problema de saúde sério e não vai conseguir se prover sozinha.
Essa situação do problema de saúde, né? Às vezes o casal se separa, o homem ou a mulher tem um problema de saúde, o outro companheiro tem uma certa condição mais favorável, ele pode pagar essa pensão a essa pessoa, até que ela consiga, por exemplo, um benefício assistencial junto ao INSS. Sim. É possível fazer isso.
Sim, nesses casos assim de pessoas de idade, né, como existe um benefício assistencial próprio, né, para idosos a partir de 65 anos, realmente é uma possibilidade de ser temporário a pessoa conseguir realmente exonerar o devedor, né, dessa obrigação.
Pagar pensão alimentícia, seja para um filho, um menor, seja para um ex-companheiro, ex-companheira, é necessário que essa pessoa que fará esse pagamento trabalho de carteira assinada, tem a renda comprovada, renda fixa. Quais são as condições que essa pessoa tem que ter para poder conseguir exercer esse pagamento?
É, assim, até a gente entra um pouco aí em outro mito, que as pessoas dizem que só tem o dever de pagar aquela pessoa que tem um emprego.
Certo.
E, na verdade, isso não é verdade. Uhum. Então, assim, as pessoas podem não ter um emprego fixo, uma carteira assinada, mas quase todo mundo trabalha, então quase todo mundo tem uma renda, seja de forma autônoma, seja por meio de bico, seja por trabalhos eventuais. Isso realmente não desobriga a pessoa a pagar a pensão, certo?
Até porque se o pai ou a mãe, a gente fala o pai ou a mãe que pague pensão alimentícia, porque hoje em dia é possível sim que a mãe pague pensão alimentícia para o filho e o pai esteja com a guarda dessa criança. Mas é possível que esse pagamento, que essa mãe não trabalhe de carteira assinada, mas que trabalhe prestando algum serviço, alguma coisa de forma temporária. Mas às vezes a mãe ou o pai, tem mãe, tem tio, tem um parente com uma certa condição financeira que pode arcar com esse pagamento. O juiz vai definir quem irá fazer esses pagamentos até que tudo se regularize, né? É aquela também muito conhecida, né? O rapaz ou o homem não está trabalhando, mas tem o pai dele, no caso, os avós que são aposentados ou que têm seu trabalho e tal, eles podem contribuir para esse pagamento dessa pensão.
Sim, existe uma modalidade de pensão chamada pensão avoenga, que é justamente contra os avós. Então, assim, caso da impossibilidade total de um pai ou uma mãe arcar com a despesa, o genitor ou representante legal daquela criança pode sim entrar com a ação pleiteando essa pensão contra os avós.
A pessoa que ficou recebendo os valores da pensão alimentícia tem que provar com o que está utilizando aquele dinheiro, no que está utilizando aquele dinheiro, referente ao pagamento da pensão alimentícia?
O que eu realmente sugiro para as minhas clientes que me procuram é que realmente guardem comprovantes do que está sendo gasto, né? Não que seja uma exigência que realmente a pessoa tem que prestar a conta. Mas assim, o genitor ou a genitora que está pagando aquela pensão pode sim ajuizar a ação e pedir uma prestação de contas para saber se o dinheiro realmente está sendo direcionado para os filhos. Então assim, se um genitor paga uma pensão boa, mas sempre que vai pegar a criança, vê a criança toda mal arrumada, mal vestida, ela pode se questionar se o dinheiro realmente está sendo direcionado para aquilo. Então, o que eu recomendo é que realmente deixe assim, os comprovantes de todos os gastos, vá guardando uma pasta. E, realmente, caso eu esteja advogando para o pai, a gente pode exigir uma ação de prestação de contas.
E ainda é possível uma ex-companheira solicitar pensão alimentícia para o filho e para ela ao mesmo tempo?
Sim, é plenamente possível. Nós já tivemos vários casos que inclusive é de divórcio, em que além do filho depender do pai, da mãe, a esposa também depende. Então é plenamente possível, numa ação só, pleitear pensão alimentícia para o filho e para o ex-cônjuge.
Ao mesmo tempo a pessoa recebe tempo. A pensão Sim. para o custeio de vida da criança e também para o custeio da sua própria vida,
sim,
né?
Sim, sim.
É interessante, né? Pouca gente sabe sobre isso, que tem sim seus direitos e procure, portanto, um advogado, um profissional da área para tirar justamente essas informações. A gente vai chegando ao final do programa de hoje, doutora Iane Lopes, agradecer imensamente a sua participação, que esteve aqui conosco. Deixa eu só responder aqui essa pergunta dessa ouvinte, que ela pergunta, deixa eu tentar reformular aqui, se é possível vender a casa e dar para a criança para não ter que pagar mais pensão. Seria talvez um cálculo da vida daquela criança, quanto daria de pensão mensalmente até os 18 anos e dar, portanto, um imóvel para que não pague mensalmente? É meio complexo,
eu,
né?
Eu acho que é possível. Aliás, é possível. Nós tivemos até um caso que numa partilha de bens, nós direcionamos a parte que a mãe receberia, né? Uhum. E convertemos esse valor em pensão. Fizemos certo. Realmente um cálculo de quanto valeria aquela casa. Uhum. Então, a mãe ficou sob a responsabilidade ou de alugar esse imóvel ou de vender. Certo. E realmente direcionar o valor para a criança. Então, nesse caso aí, é plenamente possível.
É, uma casa no valor de 100, 200 mil, algo do tipo, né? Faria o cálculo mensal de quanto seria aquela pensão para aquela criança durante aquele período da separação. Às vezes, não se separa no primeiro mês de vida, né?
Sim.
Então,
é plenamente possível, sim.
Interessante, né? O direito vai mudando, as leis vão mudando e as pessoas...
Vai evoluindo.
É, vão evoluindo, tem que se atualizar. Mas deixa eu agradecer a sua participação, doutora Iane Lopes, agradecer imensamente a quem participou aqui conosco, esteve acompanhando pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube, nosso WhatsApp também, muita gente acompanhando, dizendo que está atenta ao programa. E volte mais vezes, volte sempre ao programa Mais Justiça para trazer esse e outros temas também.
Eu agradeço, realmente é um tema muito bom de se falar, é um tema comum que chega sempre no nosso escritório. Então, o que eu realmente digo para todas as mães, né, que necessitam, realmente vão atrás de seus direitos, né? Caso não consiga, não possa pagar um advogado, temos a Defensoria Pública daqui do município, né, que realmente atende todo mundo, mas o importante é que realmente se vá atrás dos direitos dessa criança, porque casamento acaba, mas filho é para sempre. Certo? Então, Dani, mais uma vez, muito obrigada, certo? Sempre eu estou postando dicas, né, sobre direito de família. Então, quem quiser me seguir no Instagram, é Iane Lopes Advogada. E lá também tem um link para meu WhatsApp, caso queira conversar comigo. Mais uma vez, muito obrigada.
Bacana. Nós é que agradecemos a participação da advogada Iane Lopes, esteve aqui conosco falando sobre pagamento de pensão alimentícia para filhos e ex-cônjuges. Um tema bem interessante. Mas se você perdeu algum detalhe, eu digo para você acompanhar no nosso Facebook, fica lá gravado. No nosso YouTube também fica lá gravado. E no nosso portal maisfm.com. Então, você consegue assistir na íntegra. E amanhã, ele também vira podcast. Você pode acessar nas principais plataformas de áudio, no Spotify, Deezer. Você consegue acessar do seu celular, baixar e mandar para quem você quiser também. Então, me despeço por aqui, agradecendo a audiência de todos que estiveram acompanhando mais uma edição do programa Mais Justiça. A gente volta na próxima sexta-feira com a voz um pouquinho menos nasalada, porque a sinusite está apertada. Mas a gente agradece e lembrando, se cuidando também, né? Estamos aqui, inclusive, de máscara, respeitando o momento pandêmico que ainda estamos vivendo. E até a próxima sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, nessa parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Rádio Mais FM e TV Mais. Então, até lá!